Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente, de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 19 de julho de 2026. Tema: Vida. Texto dourado. Judas. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Leitura responsiva. Primeira carta a Timóteo. Busquem a justiça, a compaixão, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e faça boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Deus, aquele que vivifica todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos testemunhou uma boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu tempo ele mostrará que é o abençoado e único potentado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível a todos, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder eternos. Amém. A Bíblia, Salmo: Eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Lucas: E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: ao mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribui entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Venha e siga-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, lhe disse: Quão difícil será para os ricos entrarem no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, quem não receberá muito mais, nesse tempo presente e no mundo vindouro, a vida eterna. João: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido, e a quem ele ressuscitou dos mortos. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matara Lázaro. Por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém. A multidão, pois, que estava com ele, quando chamou a Lázaro para fora da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos. Por causa disso, também a multidão saiu ao seu encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre. E Jesus lhes respondeu, dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi por isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: eu o glorifiquei, e eu o glorificarei novamente. Então as pessoas que estavam ali e ouviram o barulho disseram que era um trovão. Outras disseram: um anjo falou com ele. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Então Jesus lhes disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que eu deveria dizer e sobre o que deveria falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, eu vos digo. Romanos, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele nós viveremos, sabendo que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, quanto a morrer, morreu para o pecado uma vez por todas, e quanto a viver, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. A vida é eterna. Devemos descobrir isso e começar a demonstrar. A vida e a bondade são imortais. Que possamos então mudar nossa visão da existência em beleza, frescor e continuidade, em vez de velhice e decadência. Pergunta: o que é a vida? Resposta: a vida é princípio divino, mente, alma, espírito. A vida não tem começo nem fim. A eternidade, e não o tempo, expressa o pensamento da vida, e o tempo não faz parte da eternidade. Um cessa na mesma proporção em que o outro é reconhecido. O tempo é finito, a eternidade é infinita, para sempre. A vida não está na matéria e nem é da matéria. O que se denomina matéria é desconhecido para o espírito, que inclui em si toda a substância e é a vida eterna. Matéria é um conceito humano. A vida é mente divina. A vida não é limitada. A morte e a finitude são desconhecidas para a vida. Essa é a vida eterna de Jesus. É e não será. Então, ele define a vida eterna como um conhecimento presente de seu Pai e de si mesmo, o conhecimento do amor, da verdade da vida. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. As Escrituras dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mostrando que a verdade é a própria vida do homem. Mas a humanidade se opõe a tornar esse ensinamento prático. Cada provação da nossa fé em Deus nos fortalece. Quanto mais difícil parecer a condição material a ser superada pelo Espírito, mais forte deve ser a nossa fé e mais puro o nosso amor. O apóstolo João diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eis uma proclamação definitiva e inspirada da ciência cristã. Deus, o bem divino, não mata um homem para lhe dar a vida eterna, pois só Deus é a vida do homem. Deus é, ao mesmo tempo, o centro e a circunferência do ser. É o mal que morre, o bem não morre. Todas as formas de erro sustentam as conclusões falsas de que existe mais de uma vida, que a história material é tão real e viva quanto a história espiritual, que o erro mortal é tão conclusivamente mental quanto a verdade imortal, e que existem duas entidades e seres separados e antagônicos, dois poderes, a saber, o espírito e matéria, resultante em uma terceira pessoa, o homem mortal, que perpetua as ilusões do pecado, da doença e da morte. O homem é mais do que uma forma material, com uma mente interior, que precisa escapar do seu ambiente para alcançar a imortalidade. O homem reflete o infinito, e esse reflexo é a verdadeira ideia de Deus. Deus expressa no homem a ideia infinita que se desenvolve eternamente, expandindo-se e elevando-se cada vez mais a partir de uma base ilimitada. Jesus levou os nossos pecados em seu corpo. Através da magnitude de sua vida humana, ele demonstrou a vida divina. Da amplitude do seu puro afeto, ele definiu o amor. Com a abundância da verdade, ele venceu o erro. O mundo não reconheceu sua retidão por não a ter visto, mas a terra recebeu a harmonia que seu glorificado exemplo introduziu. Quem está pronto para seguir seus ensinamentos e exemplo? Quando a ilusão da doença ou do pecado tentar, apegue-se firmemente a Deus e à sua ideia. Não permita que nada além de sua semelhança permaneça em seu pensamento. Que nem o medo nem a dúvida obscureçam sua clareza de percepção e sua serena confiança de que o reconhecimento da vida harmoniosa, como a vida eternamente é, pode destruir qualquer sensação dolorosa ou crença naquilo de que a vida não é. Deixe que a ciência cristã, em vez da percepção corporal, sustente sua compreensão do ser. E essa compreensão suplantará o erro pela verdade, substituirá a mortalidade pela imortalidade e silenciará a discórdia pela harmonia. Devemos reconhecer a capacidade da força mental de neutralizar as concepções errôneas humanas e substituí-las por uma vida espiritual, não material. É preciso revelar o grande fato espiritual de que o homem é, e não que será, perfeito e imortal. Devemos manter para sempre a consciência da existência e, mais cedo ou mais tarde, por meio de Cristo e da ciência cristã, venceremos o pecado e a morte. A evidência da imortalidade do homem se tornará mais evidente à medida que as crenças materiais forem abandonadas e os fatos imortais do ser forem admitidos. Espiritualmente, compreender que existe apenas um Criador, Deus, revela toda a criação, confirma as Escrituras, traz a doce certeza de que não haverá separação nem dor e que o homem é imortal, perfeito e eterno. Ouçamos a conclusão de toda a questão, amar a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isso é a essência do homem, a sua imagem e semelhança. O amor divino é infinito, portanto tudo que realmente existe está em Deus e provém de Deus e manifesta o seu amor. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, o primeiro mandamento. É o meu texto favorito. Ele demonstra a ciência cristã, inculca a trindade de Deus, espírito e mente. Significa que o homem não terá outro espírito ou mente senão Deus, o bem eterno, e que todos os homens terão uma só mente. O princípio divino do primeiro mandamento fundamenta a ciência do ser, pela qual o homem demonstra saúde, santidade e vida eterna.